Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 10 de setembro de 2020. 10, 2020, 20, números. Eu acho que números vão de alguma maneira aqui nos conduzir através desse episódio num dia que é um dia que merece ser conversado. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Eu não tinha ideia. Aliás, tudo ontem começou, caiu a ficha para mim ontem, eu não sabia da data, mas ontem, assistindo a BBC, eu vi uma reportagem muito interessante sobre um dos países com um índice muito elevado de suicídio, um dos índices recordes de suicídio no mundo. Que país é esse? Índia. Índia? Índia, eu já imaginei assim, sei lá, Finlândia, Noruega, Suécia, né? Tinha aquela história desde que, não sei se alguém estudou Durkheim, né, na faculdade, quando ele vai estudar a história do suicídio e ele vai falar dos países nórdicos que tem uma taxa altíssima. Aí você vai pensar, bom, tudo bem, é muito frio, é muito escuro, né, sei lá, mas na verdade Índia, né, justamente a cultura que criou o panteão de deuses, a meu ver, na minha modesta opinião, mais interessante. Não, tudo bem que os gregos também são, os deuses gregos também são uma ficção extraordinária, mas toda a simbologia e a mitologia hindu são de uma riqueza, de um colorido que realmente eu acho difícil de superar. Eu sempre tive muita admiração por essa criação. Estou falando aqui não em termos esotéricos, estou falando em termos de criação mesmo, que foram capazes de criar um panteão de deuses coloridos, nus, que dançam, que se envolvem em questões éticas profundas. Eu já comentei aqui do Bhagavad Gita, você tem aqueles festivais com cores sensacionais. Em princípio, você não teria aquele peso da culpa católica, você não teria aquele horror ao corpo físico, né, que alguns monoteísmos têm, você não teria aquela fixação no sofrimento. Não, sempre pareceu para mim que a cultura indiana e que a religião indiana tivesse um aspecto eminentemente positivo, tanto é que tantos cientistas, tantos líderes de empresas são indianos, justamente porque eu acreditava, eu continuo acreditando, até prova em contrário, de que a própria filosofia, a religião e o pensamento indiano aproximam a nossa curiosidade humana deste mundo que nos cerca, né? Não tem essa fixação que outras alternativas têm com o além, desprezando esse mundo feito de átomos e campos de energia. Bom, anyway, Índia, eu divaguei a beça aqui porque eu estou tentando digerir essa informação. E aí a reportagem, eu vou tentar achar essa reportagem online. A reportagem é bastante tocante, mostrando jovens que aparentemente nasceram em condições propícias, em condições favoráveis, e que mesmo assim acabam se matando. O que eu não tinha ideia, e hoje eu vou dar link para vocês para uma reportagem da BBC, muito tocante também, sobretudo porque ela traz histórias pessoais de uma mulher de meia-idade, de um rapaz, que pensaram ou tentaram se matar e que continuaram vivendo. Não, são histórias que justamente mostram que, puxa, nada como, não é nem um dia após o outro, nada como um passo após o outro, né? A pessoa que saiu do buraco simplesmente colocando um pé na frente do outro, um pé de cada vez. Aliás, toda jornada, eu sei que isso é um chavão, né, da autoajuda, mas toda jornada aí de milhares de quilômetros começa com colocando um pé na frente do outro. Então, são histórias tocantes, são histórias bastante universais, mas e alguns números assustam. O número de suicídios, na Inglaterra, o número é relativamente baixo, são 8 mil pessoas por ano, né? Bom, é muito a pouco. No mundo, são 800 mil pessoas no mundo tiram a própria vida. 800 mil pessoas. E tem um padrão aí, né? Aparentemente, os homens, o número de homens que se suicida é 2 vezes maior do que o número de mulheres. Embora, aparentemente, pelo que eu vi ali, sobretudo na Índia, o número de mulheres que tentam se matar é maior do que o número de homens. 800 mil é um número brutal. Então, eu vou tentar localizar. É lógico, aqui no Brasil tem o CVV, né, pessoas conhecidas aqui da minha família já foram voluntárias no CVV, tentando ajudar as pessoas, como a ajuda é importante. E nessas horas, eu acho que é fundamental. Eu sei que como uma pessoa que não tem crença, eu não tenho muito a acrescentar, sei lá, em termos espirituais, mas se tem uma coisa que uma pessoa que não tem crença acredita, é que tudo depende de nós, e nós dependemos de nós, e nós dependemos dos outros. E é bom saber que numa hora dessas, mesmo quem está desesperado, pode sim depender de pessoas que, por generosidade, por um coração gigantesco, estão ali para ouvir, estão ali para escutar e justamente ajudar a pessoa a sair do que parece ser um buraco intransponível, né, até a hora que você coloca um pé depois do outro. Então é possível sim você sair dessa situação. Isso me faz pensar, eu lembro que há muito tempo atrás eu li uma história, provavelmente apócrifa, não deve ser uma história verdadeira, que alguém teria perguntado para o Picasso por que que você pinta, e o Picasso teria dito para não pular a janela. Né? Eu sempre me identifiquei, porque isso talvez seja a razão pela qual eu também publico os radinhos da vida, os rodeavisas da vida, os leia vale a pena da vida. Também é nessa busca, né, de alguma coisa que dê sentido, que dê propósito, que dê uma noção de legado, né, para não cair nessa armadilha de achar que a gente é um umbigo do universo e se alguma coisa aconteceu de errado, então a gente simplesmente desliga a tomada. A questão é que muitas vezes, para sair do buraco, que parece um buraco negro, e vamos falar aqui de buracos negros, inclusive buraco negro é justamente aquilo que não deixa nada escapar, a existência humana não é necessariamente assim. Então, nada como um passo após o outro. Então, é bom trazer esses assuntos à tona. Eu não tinha ideia do número, sendo muito sincero. E já que a gente está falando em números, já que eu comecei o radinho falando em números, uma outra estatística, eu não sei quantos habitantes a sua cidade tem. Perdão, desculpa, Pigarro. Aliás, se a minha garganta não está muito boa agora de manhã, amanhã estará pior, tá? E eu vou dizer por quê. Hoje à tarde eu vou fazer uma live, e vocês estão convidados, com uma figura que muito me inspira, que tem uma dedicação absolutamente inexplicável e extraordinária, a questão do quê? Da mobilidade elétrica, da mobilidade sustentável. Foi por influência desse velho amigo, que é o Rodrigo de Almeida, que minha mulher comprou o carro elétrico, foi que eu também comprei meu carro elétrico. A gente faz parte da Associação Brasileira dos donos de veículos inovadores, alguma coisa, dos proprietários de veículos inovadores. Então é hoje às 15h, vocês estão convidados, tá bom? Eu vou dar o link, tá lá no meu YouTube, vai ser isso aí. Então, eu estou gravando agora o radinho, que vai ser, como sempre, 40, 50 minutos. Aí, à tarde, eu vou falar mais uma hora com o Rodrigo. E hoje à noite, eu fui convidado para participar de um podcast que eu não conhecia. Amanhã eu conto mais. É um podcast voltado para cloud computing. Agora, o que eu efetivamente tenho a acrescentar sobre cloud computing é um mistério, mas eu fico lisonjeado, de qualquer maneira, pelo convite. Mas eu vou falar o dia inteiro. Então, amanhã, se eu tiver um pouco mais rouco e pigarreando um pouco mais, por favor, me perdoem. Mas é uma coisa extremamente oportuna hoje, em vários pontos de vista. Ah, não, eu estava falando de números, né? Perdão. Números, 900 mil pessoas. Voltando, eu não sei quantas cidades tem, quantos habitantes tem a cidade que você mora. Sei lá. Eu estava há poucos dias em Ribeirão, que deve ter uns 500 mil, estou chutando. São Paulo tem o quê? 12, 13, 14 milhões. Pois bem, 800 mil pessoas se matam todo ano, certo? O coronavírus, desde que começou a pandemia, matou 900 mil pessoas. Vou repetir, 900. Em pouquíssimo tempo a gente vai ter atingido 1 milhão de mortes em menos de um ano. Eu lembro lá no começo, assim que começou essa história da pandemia, o tonto aqui, né, que fica inventando coisa para não pular a janela, criou vários vídeos tentando chamar a atenção para o crescimento exponencial de uma desgraça dessas. E aí no vídeo começam a aparecer números imensos. Eu lembro que gente falando assim, ah, imagina, nunca vai chegar nesse patamar, que ridículo. 1 milhão de mortes. tá, vai estar tá batendo a nossa porta. E lá atrás, o doutor bater na testa de quem me ficou enchendo o saco, que isso jamais ia acontecer. Aconteceu, e nós temos uma incapacidade absolutamente inexplicável. É explicável. Vou ver se eu, no final do episódio, eu consigo dar minha tese a respeito, mas a gente tem uma incompetência gritante para lidar com essas coisas que são óbvias, ululantes, mas a gente é incapaz não só de sentir, mas de absorver, como de agir a respeito. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo organizar isso um pouco melhor nas minhas ideias aqui. E nesse meio tempo, eu vou compartilhar com vocês um artigo. Eu já comentei que aqui a missão do Radinho não é justamente falar sobre o que está todo mundo falando, não é chamar atenção para aquilo que já está na cara de todo mundo, é tentar abrir um pouco os horizontes, certo? Então, há algum tempo que já tem tido bastante repercussão, aquele algoritmo, né, uma inteligência artificial ali chamada GPT, alguma coisa 3, que é uma inteligência artificial que, ai, que maravilha, ela consegue escrever, né? Você começa uma sentença e ela completa, escreve um parágrafo, escreve um texto, escreve um artigo, né? E aí os artigos, dependendo do, né, da origem ou do veículo, do jornalista, os artigos podem ser enaltecendo, isso do ponto de vista técnico, nossa, que loucura, né? A gente conseguiu criar um robô que consegue praticamente enganar todo mundo criando um texto que parece um texto escrito por um humano. Eu me recusei a comentar esses artigos porque eu acho que tem outros aspectos aí. Eu lembro de talvez ter dado o link aqui, senão eu dou de novo, não tem problema. Quando a Technology Review se pronunciou a respeito, o jornalista foi muito duro. Ele falou, cara, falem o que quiserem, mas esse GPT, sei lá o quê, esse robô, é um sem noção. É um sem noção, porque embora ele seja capaz de escrever sentenças e de escrever frases, falta a ele algo que ainda é o santo graal, que é uma coisa inatingível para a inteligência artificial, que é o quê? A causalidade. Ele pode saber como construir sentenças, mas não necessariamente ele entende o que é completamente absurdo ou não. Então ele pode escrever um texto em que o cara vai passar uma mesa por uma porta, percebe que a mesa não passa na porta, e aí o próprio algoritmo sugere serrar a porta no meio, né? Serrar a mesa no meio. Quer dizer, ele sugere coisas completamente estapafúrdias, que saltam aos olhos, saltam se você quiser prestar atenção, porque se você for um bobo alegre, cuja vida é ficar enaltecendo proezas técnicas, você vai achar que isso não faz tanto. Mas você pega o texto e começa a mostrar incongruências, coisas que são inverossímeis. Então a questão de verossimilhança, né, ou seja, aquilo que tem a ver com o nosso senso comum, isso ainda é um mistério, porque esses robôs não conseguem perceber direito a noção de causalidade, que uma coisa causa a outra. Se alguma coisa aconteceu, alguma coisa a causou, né? Então, pois bem, então, grande parte desses artigos eu ignorava essa deficiência. Finalmente, esse artigo do MIT chamou a atenção para essa deficiência. Recentemente o Pedro Doria, que eu muito admiro, ele compartilhou um artigo relativamente neutro, mostrando talvez mais assim, puxa, estamos indo para um mundo em que a gente não consegue mais distinguir o que é um texto verdadeiro de um texto mecânico. Mas aí eu acabei de compartilhar com o próprio Pedro, e estou compartilhando com vocês, um artigo na revista Nautilus, que eu gosto bastante, eu assino inclusive, chamada Bem-vindo ao Próximo Nível da Bullshit. Bullshit é uma palavra sensacional, porque ela é difícil de traduzir. Aliás, vamos falar de tradução mais para frente, tem uma história interessante aqui. Bullshit, se você não, bom, para quem já está familiarizado, para quem é de alguns mercados, como, sei lá, marketing, ou seja, o que for, bullshit já faz parte do repertório. Mas para quem não está muito familiarizado, bullshit, você poderia traduzir por lero-lero, ou cara que só fala, em português, claro, merda, mas não é nem falar merda, a questão não é nem essa, a questão é quando você fala coisas que em princípio seduzem, em princípio enganam, mas na verdade o que o cara está querendo ali é te enrolar. ele está querendo te encantar. É, e eu me lembro de ter lido um artigo há algum tempo atrás, dizendo que, pegue por exemplo o Trump. O Trump é o rei da bullshit. E a questão de bullshit, a questão não é ser um mentiroso. Porque às vezes a bullshit pode até ser verdadeira. Para quem é um bullshiteiro, tanto faz o que é verdade e o que é mentira. O negócio é bullshitar. Bullshitar significa encantar ali a audiência, deixar a plateia encantada, extasiada e sair comprando seja o que for. Bullshit é isso, é esse discurso vendedor que pode ser verdade, pode ser mentira, tanto faz, porque um bom bullshiteiro, pensa no Trump. Trump é um bullshiteiro. O Bolsonaro é simplesmente burro. Ele nem consegue ser capaz de bullshitar. Ele é simplesmente uma figura bronca. Ele é simplesmente uma figura, um pobre diabo. Ele é simplesmente uma figura limitada, né? O Trump não. O Trump é um impostor, é um bullshiteiro de primeira categoria. Então, o que esse artigo faz, esse é bem-vindo ao próximo nível da bullshitagem, é justamente mostrar que robôs desse tipo, eu não li inteiro, vou continuar lendo, mas eu acho que eu já dá para compartilhar com vocês com muita alegria, é que essas ferramentas vão permitir um nível de bullshitagem infinito. Você bota uma máquina para bullshitar. E aliás, é uma coisa muito intrigante, que é essa nossa, é praticamente uma fragilidade do sistema operacional. A gente adora bullshit. Se alguém subir lá, eu já cometi esse pecado várias vezes, aliás, a história da minha vida é tentar ir contra a bullshit. Se você tentar se contrapor à bullshitagem, duas coisas acontecem. Os bullshiteiros vão te boicotar e nunca mais você vai ser chamado para eventos, você vai ser cancelado, como se diz hoje, né? Você vai ter dificuldade de palestrar nos eventos do mundo. Essa é a primeira reação, claro, uma reação defensiva dos bullshiteiros. Mas acontece, e isso é um fenômeno bastante desconcertante, que a própria audiência evita você. Porque bullshitagem é irresistível, bullshitagem é legal. Você vai num evento para ser bullshitado de cabo a rabo. É um banho de bullshitagem, é um deep dive em bullshitagem. É isso que você quer. Se alguém vai lá, eu já fiz isso, eu já compartilhei essa história meio besta com vocês. Uma vez me chamaram para um evento de e-commerce, sei lá o quê, e eu ia ser mediador de um debate. Falei, bom, ok, legal, porque eu não entendo tanto assim do tema, se eu sou só um mediador, né, eu tento trazer à tona o melhor de cada um. Pois bem, os convidados para o debate cancelaram, então só sobrou o mediador. Aí a pessoa em questão, a pessoa que me chamou, falou, olha, Renê, você não quer falar você? Eu falei, falar o quê? Ah, o que você quiser. E na época, por alguma razão qualquer, eu resolvi fazer uma palestra inteira, aliás, eu vou dar o link para vocês, já devo ter dado antes, uma palestra denunciando de maneira jocosa, satírica, humorística, a história da bullshitagem. O quanto todo mundo que vai a um evento é bullshitado. Bom, eu acho que eu enterrei a minha carreira naquele momento. Não só porque todas as empresas vendedoras de bullshitagem me fuzilaram com os olhos, né, me botaram em algum tipo de lista negra, como provavelmente o pessoal do evento falou, quem é esse louco que veio aqui, né, falar que o rei está nu? E talvez a plateia falou, pô, agora o cara está dizendo que a gente é trouxa. Né, mas não é questão da gente ser trouxa, é que a gente, por alguma razão completamente estranha, ou talvez não seja tão estranha, a gente não resiste, a gente adora bullshitagem. E por conta disso, esse artigo da Nautilus me lembrou uma obra chamada On Bullshit, sobre a bullshitagem, uma obra recente, e eu fiquei pensando, será que eu já não comprei esse livro? E eu fui ver se eu já tinha comprado esse livro, então por conta disso eu vou dar o link também para esse fabuloso livro que eu comecei hoje, chamado On Bullshit, deve ser um tratado acadêmico sobre a bullshitagem, né? A gente adora, é o sinal dos tempos, o século XXI é o século da bullshitagem. Enquanto a gente está bullshitando, e vamos nos lembrar que bullshitagem, traduzido ao pé da letra, é simplesmente esterco de boi, vamos falar então de animais, e tem uma notícia que estava pipocando ali na minha timeline, eu sentei em cima por alguns dias, mas hoje eu vou comentar, já que a gente está falando de números, né? Um número bastante assustador, vida selvagem, ok? Vida selvagem. Desde 1970, eu tinha 6 anos na década de 70, e já vamos falar da década de 70 daqui a pouquinho. A vida selvagem, até hoje, caiu em 70%. Hello. Na minha geração, desde que eu era uma criancinha até agora, que eu estou ficando velho bobo, 70% é uma extinção sem precedentes. Nunca morreu tanto bicho diferente tão rápido. E nada indica que isso vá se reverter. Então, todos aqueles cenários que pareciam que era daqui a 100 anos, 200 anos, lamento informar, está acontecendo agora, eu estou vendo isso. Eu tenho 55, eu vou durar mais 30. Eu não sei quantos anos vocês têm. Quantos anos vocês têm, aliás? Porque quando vocês tiverem 80 anos, como é que vai estar esse planeta? Os filhos de vocês, como é que vai estar? Se daqui a pouquíssimos anos... Isso é o que me intriga. Eu não sei se... É até difícil escolher a emoção, porque a primeira emoção é pânico, o segundo é revolta, o terceiro é frustração, o quarto é completo estado de choque, por isso simplesmente não chamar a atenção de ninguém. Eu não sei se a gente acha que a gente vai continuar podendo usar as telinhas. Ah, tanto faz, a gente fica vendo Instagram, fica vendo série no Netflix, né, dentro do ar-condicionado. Não, eu não sei se vocês viram, vou dar o link aqui para quem não viu, não sei que jornal vocês acompanham, mas fotos de San Francisco, que é uma cidade adorável na Califórnia, que é o Golden State. Laranja, ela está da cor do Trump. Ela está amanhecendo laranja. Laranja como fica, sei lá, a Austrália numa tempestade de areia. Mas não é uma tempestade de areia, é queimada. A Califórnia está queimando e está chegando perto das grandes cidades e a fumaça e o fogo estão deixando o céu laranja. Então, se o Vale do Silício, que era ali o futuro dos futuristas, dos exponenciais, dos singularistas, do sei lá do quê, dos transhumanistas... A Califórnia está queimando. Não é que ela vai queimar, ela está queimando. Em incêndios absolutamente sem precedentes. E é lógico, a gente obviamente prefere buchitagem, né? Vamos lá, o que mais que tem para comentar com vocês? Eu falei de tradução, né? Falei rapidamente de tradução aqui. Eu estava ouvindo um podcast que eu adoro, que é o Radiolab, que eu dou todo santo mês, né? Eles não usam o Ko-fi, que é essa plataforma que eu uso, eles usam o Patreon. É uma história muito divertida. De um autor que ele tinha visto, sei lá, na faculdade, um poema escrito há centenas de anos, né, 300 anos atrás, na França. Era um poema desses poemas assim, da aristocracia, cortesãos. O cara resolveu fazer uma graça com uma moça e ele escreveu um poema com 28 estrofes, certo? Só que cada estrofe tem 3 sílabas. Uau! Então você olha assim, parece que é uma salsicha de pé, parece que é um espaguete. É um poema muito gracioso em que ele está desejando que essa mocinha que ficou doente, que ela se recupere logo. É muito gracioso, é uma graça. Ele leu ali em francês, as mina pira, tal. Eu não vou fazer isso. Mas de qualquer maneira, o que é interessante é que ele falou, putz, como é que eu traduzo isso? E aí ele resolveu passar um bom tempo tentando traduzir. E traduzir, traduzir não é uma coisa simples, não é jogar no Google Translate. Porque quando você traduz um poema, tem vários aspectos que não são só a tradução literal das palavras. Por exemplo, o fato da musicalidade de você ter 3 sílabas, como é que você mantém isso? Porque isso foi uma escolha clara. O fato de ter 28 estrofes, será que foi uma escolha clara? Isso é essencial, sim ou não? Como é que você mantém isso? O próprio tom meio carinhoso, meio jocoso, meio de flerte, como é que você mantém isso? Algumas palavras... Bom, em suma, não existe uma... Isso é uma questão muito interessante. Para quem é de exatas, normalmente um problema tem uma solução. Para quem é de humanas, são infinitas soluções para aquele problema. Você pode traduzir esse poema de um número inacreditável de maneiras. E o que ele fez, ele passou anos e anos, ele mesmo, ele fez várias versões disso. Não satisfeito, ele resolveu pegar e mandar isso para dezenas de amigos, centenas de amigos dele, conhecidos, falar como você traduziria esse poema. E aí ele pegou, juntou essas versões todas num livro de 700 páginas, ou seja, um poema que você lê em 40 segundos, que é muito gracioso, é quase uma cantiga. Na hora que você tenta traduzir, você pode ter versões que tomam liberdade, por exemplo, com estilo, que de repente vai fazendo estilo de rap, uma outra vai parecer um beatnik em algum bar obscuro em Nova York, o outro pode pegar e tentar ser literal, o outro pode parecer uma cantiga medieval. Então, eu achei, bom, para quem gosta do assunto, eu sou fascinado, eu já tive relativamente próximo a esse mundo de tradução quando eu trabalhava em televisão, depois também quando eu aprendi línguas. Então, o problema da tradução sempre foi um problema muito fascinante para mim. Então, se vocês têm algum interesse, tem aí uma outra dica. Eu vou ilustrar também, eu tinha comentado outro dia com vocês sobre a história de, já que eu falei de beleza e verdade e tal, e que eu falei agora de exatas também, eu me lembro de um velho amigo, de um bom amigo que, de faculdade, eu fiz um tempo de engenharia, ele tinha feito engenharia e física, né? Uau, bacana. E ele contando que ele começou a dar aulas de matemática não sei aonde, em alguma faculdade, e ele contando com, assim, com, sei lá, como se fosse uma experiência religiosa, mística, a hora que ele começou, ele desenhou uma equação, ele escreveu uma equação e ele começou a mostrar que essa equação formava uma parábola. E aí ele contando como uma parábola. O cara estava em transe, em êxtase, por causa de uma parábola, por causa de uma elipse, alguma figura dessas. Eu não entendi muito bem, e aí eu descobri que as sensibilidades não eram as mesmas. Né? Eu falei, como é que o cara está vendo poesia numa bendita curva cônica? Não entendi bem, mas tudo bem. Mas eu comentei com vocês que existe há bastante tempo, sobretudo desde Platão, desde Pitágoras, essa noção de que o mundo é bagunçado, mas que existe uma outra esfera, que seria uma esfera perfeita das formas, da matemática, da geometria, que isso sim é a verdadeira beleza, o resto é bagunça, né? Então isso marcou, sobretudo o Ocidente, convenhamos. E isso tem atrapalhado, eu comentei num episódio recente do Radinho, que tem gente aí dizendo, uma escritora, uma cientista alemã, dizendo que a física empacou porque os caras ficam o tempo todo fissurados pela beleza das teorias. E a questão não é se a teoria é bonita ou não, né? Se a matemática é bonita ou não. A questão é se funciona, né? E aí eu tinha mencionado isso no Gogó, e eu vou dar um link para um vídeo, um canal que eu gosto bastante, que chama Space Time, no YouTube, em que ele ilustra isso, a questão da beleza na ciência. E aí ele ilustra, é bonito ver, porque quando os nossos ancestrais começaram a olhar para o céu, bom, tem as estrelas, tal, tem os planetas, e as coisas se movimentam no céu, mas alguns planetas vão e voltam, eles têm um movimento estranho, é um movimento retrógrado, aquilo que o seu astrólogo... Bom, eu vou tentar não rir com essa questão de astrologia. O que o astrólogo vai atribuir provavelmente algum retrocesso na sua vida pessoal. Claro, porque Marte andou para trás, como não? Pois bem, esses retrocessos... Pera, porque está tudo girando para um lado, por que que o planeta vai para o outro e tal? Então, os antigos vieram com modelos matemáticos lindos, né? Na verdade, você tem o céu está organizado em camadas sucessivas, essas camadas elas têm a forma dos sólidos platônicos, que é o cubo, o tetraedro, o icosaedro, sei lá, mas que diabo, o octaedro, nem sei o que mais, esse sólido está um dentro do outro, e esses planetas que giram, parecem andar para trás, é porque na órbita deles, eles também fazem ali umas voltinhas, chamadas que epiciclos, se eu não me engano, periciclos, tem um nome desse. Então, quando você olha o modelo que eles estão imaginando, é lindo, é lindo. Se você visitar alguns museus na Europa, você vê modelos mecânicos disso, modelos mecânicos desse universo complicado. É lindo. Aí vem Copérnico e fala, eu acho que não, eu acho que a Terra não é o centro do universo, essa história toda que você tá de sólidos platônicos, essa é uma bobagem. Aí o Copérnico vem com um modelo que não é tão inspirador. Hoje a gente sabe que ele é mais correto, mas ao mesmo tempo ele não era mais preciso. Olha que interessante, né? É um modelo que é mais correto, mas não necessariamente é mais preciso. Porque o outro modelo já tinha se sofisticado tanto que até que ele permitia uma certa previsão, né? Mas o que acontece? Aí vem Kepler e fala: Kepler, olha, é o seguinte, lamento informar, mas sabe aquela história do círculo perfeito? Elipse. É as coisas. Mas por que elipse? Elipse é feio, né? Mas, desculpa, é feio, azar o seu, mas é assim que funciona. Né? Então já é um modelo que funciona bastante melhor, mas não é tão elegante. Aí vem Newton, né? Newton finalmente consegue mostrar um modelo literalmente matemático, não só geométrico, para como o cosmos funciona. E a questão é, chegou num certo momento que Newton, que parecia ter resolvido tudo, né, com uma forma elegante, ele não explicava por que a hora que você olhava para Mercúrio, Mercúrio não se comportava muito bem, né? Ele não seguia muito as regras. A questão é, por que o xarope do Mercúrio não segue as regras? Aí precisou chegar o Einstein para ter uma teoria que realmente explicasse a história toda. A questão é, qual teoria é mais bela? Qual delas é mais esteticamente agradável? Tanto faz, a questão é qual funciona melhor, qual corresponde melhor às forças em jogo. Então, o que esse vídeo faz é justamente ilustrar, mostrar isso. Então, isso é muito interessante, eu estava falando aqui de bullshitagem. A gente, por uma razão, uma herança qualquer, né, da natureza humana, da condição humana, a gente adora historinhas bonitas. Então, bullshitagem é isso, é uma história bonita. Ela não é verdadeira, ela não funciona, mas ela é uma história bonita. E a gente tende a preferir histórias bonitas. Então, por isso que se eu chegar lá, sei lá, Nossa Senhora da Aparecida, que está lotado de gente daqui a pouco lá para fazer, seja lá o que for, gente, é o seguinte, agora vamos imaginar que de repente tudo acontece por conta de física quântica. Eu vou ser provavelmente apedrejado. Porque eu não tenho uma história tão bonita que dê tanto sentido à existência de cada um. Aliás, eu duvido que alguém deixe de pular a janela pensando na física quântica. Né? Realmente a gente precisa de coisas, de histórias bacanas que façam a gente colocar um pé atrás do outro. Mas sei lá, aliás, se vocês quiserem um consolo visual, é um vídeo muito curtinho, é uma bobagem, mas é um vídeo mostrando dunas no deserto. Dunas no deserto. Dunas no deserto são espetáculo. É um vídeo da BBC em altíssima resolução, com drones, etc. e tal. Como é lindo aquilo! Como é lindo! Imagina aquela quantidade colossal de areia, vamos lembrar, aquilo é silício, basicamente. O vento mexendo, cara, aquilo é um bálsamo, eu podia ver aquilo o dia inteiro, né? E aí o que acontece é que provavelmente do jeito que a gente está tratando o planeta é o que vai acabar acontecendo, a gente vai continuar vendo dunas de areia até morrer. Tem um artigo muito interessante aqui sobre poluição, mas poluição numa esfera, digamos, um pouco mais privada. Acontece que a gente passa, ainda mais agora na pandemia, 90% do tempo a gente passa em ambientes fechados. Você não passa o tempo todo, a não ser que seja um taxista, um entregador do Rappi, ou seja, o que for do iFood, você não passa o dia na rua. Né? Você passa o tempo em ambientes fechados. E ambientes fechados são muito poluídos. Se você estiver numa cozinha preparando o almoço, o nível de material particulado no ar pode ser mais alto do que se estivesse na beira de uma rodovia. Porque você está fritando, você está assando, tem fumaça, tem a queima do forno. Então, olha que coisa engraçada, a cozinha que a gente sempre associa a uma coisa mágica, cara, você está respirando uma coisa absolutamente tóxica. Eu posso falar de boca cheia, eu tenho absoluta neurose, eu abro todas as janelas, eu detesto fumaça, sempre detestei, detesto o cheiro de óleo queimando. Então, eu sempre tive essa neura, então agora pelo menos eu tenho argumentos científicos para defender a minha aversão, a minha ojeriza dessa fumaceira que rola na cozinha. E não é só a fumaceira da cozinha, produtos de limpeza, que a gente usa em profusão, que a gente acha que deixa a casa mais limpa, eles deixam no ar uma série de substâncias completamente nocivas, completamente tóxicas. E não só isso, a gente às vezes coloca lá um spray bom ar, um spray contra, sei lá, pernilongo, né, que fica tss, tss, né, tentando manter. Cara, aquilo não é bom. Então está aqui um artigo, deem uma olhada, ele menciona substâncias, menciona produtos, menciona boas práticas. Lembre-se, a gente está trancado em casa. O nosso meio ambiente hoje é a nossa própria casa. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem um artigo, eu vou dar o link, eu não vou conseguir ler Hoje eu não consegui nem por uma questão de tempo, é para não pular a janela, como diria o Picasso, que é um artigo longo na New York dizendo como que pagaremos pela criatividade na era digital. É, eu não sei se eu estou preparado para ler, eu preciso me preparar para realmente não querer. Eu moro no primeiro andar, se eu pular a janela eu vou ficar só quebrado, não vou nem resolver nada. Mas a questão e aí eu vou fazer um comentário aqui com vocês, não sei se vocês também publicam conteúdos, mas de uns tempos para cá os números simplesmente estacionaram. Eu, às vezes eu coloco, fiz lá um vídeo no dia da independência, eu coloquei o coração naquilo, cara, eu realmente me pus a nu. É o meu nude, né, espiritual quase. E aí tenho feito essas lives, etc e tal. Cara, não passa de 100, 150, 200 views, né? Os episódios do Radinho, cada um é ouvido 200, 300 vezes. É, claro, eu posso estar perdendo a relevância, eu posso estar ficando obsoleto e chato, perfeitamente possível. É que, bom, quem manda ser absolutamente orgânico, eu não invisto em mídia, e também tem a questão de que está todo mundo afundando, né, náufragos num mundo de lives e vídeos e ninguém tem mais tempo para consumir outros conteúdos, né? Então, se as métricas são baixas, imagine a expectativa de você ganhar alguma coisa com isso. Então, eu não sei se eu estou pronto para ler, a hora que eu vou dar o link para vocês de qualquer maneira. Que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo bastante curioso, já que a gente falou de métricas, vamos falar de viraizinhos. Uns 10 anos atrás eu tinha a história do viralzinho. O primeiro viralzinho, eu me lembro disso, era um vídeo que chamava badday.mpg. Era um vídeo era uma câmera de segurança num escritório, cheio de cubículos, aí de repente um cara levanta num cubículo, ele surta, ele pega o teclado, começa a bater, aí ele bate o teclado no monitor, derruba o monitor, é um dia de fúria. Esse vídeo, numa época em que não havia YouTube, não havia serviços de streaming, você tinha que anexar num e-mail, e 5 megas naquela época era um arquivo gigantesco, 5 megas, ninguém tinha 5 megas dando sopa. Mesmo assim, esse vídeo correu o mundo, isso foi nos primórdios da internet, realmente nos primórdios. E o que esse vocês devem ter visto, certamente, todo mundo viu, não tem como não ver, né? Acontece que esse vídeo, na verdade, é fake. Na verdade, o que esse artigo que eu da Wired aqui vai demonstrar é que é tudo encenado, é teatrinho. Era uma empresa que estava começando a desenvolver sistemas de segurança, tipo câmeras com gravadores, e eles queriam ter um exemplo engraçado do que uma câmera dessa poderia flagrar. Então eles encenam essa destruição com computadores que já estavam quebrados de qualquer maneira, já era sucata. Então aí é lógico, começa a surgir teorias da conspiração, tem páginas tentando desvendar se aquilo era fake ou não. Então olha, o cara está sorrindo, um dá uma piscadinha para o outro e tal. Mas em suma, o primeiro viral da internet, e isso é absolutamente premonitório, era fake. Então lamento informar, se você passou isso, se você ficou esperando 20 minutos para esse negócio baixar naquela época, você foi vítima de bullshit, só para explicar. E já que a gente está falando aqui da natureza humana, eu acho que isso é uma das coisas mais inspiradoras, que eu acho que eu vou usar para encerrar o episódio de hoje, é uma matéria da FIS.org. O título é Quando nos tornamos finalmente, completamente humanos? O que os fósseis e o DNA nos contam sobre a evolução da inteligência moderna? Eu questiono o inteiramente humanos porque não é isso que eu estou vendo por aí, né? Os desumanos aparentemente estão sendo eleitos, é uma coisa louca. A segunda questão é inteligência moderna, eu também não estou vendo muitos sinais disso, mas de repente é isso, é o que temos. Mas o que é bastante tocante, eu acho tocante, de novo, né? Eu gosto dessa história em que nós dependemos de nós, né, e que tudo se explica por aqui mesmo, né? Isso para mim torna as coisas muito mais mágicas, muito mais milagrosas, né? O milagre da vida é muito mais milagroso se a gente imaginar que ela surgiu sozinha, né? Surgiu do nada. Então, isso para mim é um verdadeiro milagre. Mas tem a questão também da humanidade. É um milagre que a gente tenha, sei lá, esteja aqui conversando desse jeito. Então tem um artigo muito interessante aqui contando quais são os desafios e quais são as descobertas na hora que a gente tenta traçar o caminho, né, da humanidade. Do ponto de vista anatômico, né, se a gente começa a voltar no tempo, a gente começa a achar ancestrais que são cada vez mais diferentes da gente, mais próximos dos nossos primos primatas, certo? Mas aí, por volta de 100 mil anos atrás, se você, né, se um ancestral seu de 100 mil anos atrás mandasse um nude, cara, tirando ali a questão da depilação ou qualquer coisa dessas, né, ou do corte de cabelo, se bem que na pandemia isso está começando a ficar questionável, era a mesma coisa. Então, anatomicamente e talvez do ponto de vista cerebral, a gente não mudou quase nada nos últimos 100, 80 mil anos, certo? Certo. Isso é muito interessante. O que é muito interessante é que já isso é do ponto de vista anatômico, mas quando você consegue, começa a ver o que a gente deixou de sinais, de marcas, a gente começa a perceber que muitas características que a gente acha hoje que são eminentemente superiores e sublimes já estavam lá. A vida em comunidade, cuidar do próximo, viver em casais, cuidar dos filhos, ter arte, a gente tem sinais de arte há dezenas de milhares de anos, danças, cara, na verdade, uma boa parte, boníssima parte daquilo que a gente chamaria hoje de humano, isso ainda mais coisas mais nobres, já estavam lá, há, sei lá, dezenas de milhares de anos. E aí o artigo é muito interessante porque ele mostra inclusive como os humanos foram se subdividindo. Uma parte foi para o oeste da África, para o leste da África, aí uma parte sai da África, essa parte sai da África, acaba fazendo isso e aquilo, aí tem os pigmeus. Ele vai mostrando a árvore da nossa família. Tá? Nós continuamos sendo uma espécie, mas tem uma história ao longo do tempo como que a gente foi ocupando o planeta. Mas o que é muito interessante é que do ponto de vista de hardware e mesmo do ponto de vista do software mais básico, a gente tem dezenas de milhares de anos de história. A questão é, demorou, né? Demorou. Por que demorou tanto tempo assim para a gente conseguir? Mas não demorou, foi bastante rápido. Se a gente lê, sei lá, coisa de 3 mil anos atrás, a gente, mesmo sendo uma época completamente distante em termos tecnológicos, você percebe que as inquietações, a criatividade, a profundidade do questionamento de qualquer um, pega aí um filósofo grego, pega aí, tanto faz. Cara, na verdade, o software não mudou tanto assim. O que a gente conseguiu evoluir é justamente do ponto de vista cultural. À medida que a gente foi conseguindo ganhos, né, a gente conseguiu se alimentar melhor, a gente conseguiu novas tecnologias, conseguiu construir grupos maiores, conseguiu viver mais, conseguiu viajar mais, através da cultura a gente foi acumulando um conhecimento bastante transformador que trouxe a gente até agora. Se bem que eu acho que, na verdade, eu não ando muito empolgado, mas de qualquer maneira, eu acho emocionante esse artigo, vale a pena dar uma olhada para a gente valorizar essa saga, uma saga que começou lá atrás, com ancestrais que eram fisicamente idênticos, muito próximos da gente, né, que eram capazes de as coisas que te encantam hoje, a dança, a arte, a alegria, o riso, as histórias. Cara, isso tem dezenas de milhares de anos. E não importa se você é um aborígene australiano, se você é um pigmeu no Kalahari, se você é um esquimó não sei aonde, a nossa herança é a mesma porque nós viemos da mesma árvore. Né? E essa mesma árvore, aquilo que nos torna humanos, a condição humana mais básica, que a gente acaba esquecendo, vota no Bolsonaro, né, acredita... a nossa condição humana mais básica, ela tem dezenas de milhares de anos e é aquilo que deveria ser a base para a gente continuar avançando. E é isso que, na verdade, eu estou tentando o tempo todo trazer à tona em tudo aquilo que eu publico, em tudo aquilo que eu faço, mesmo que tenha apenas 100, 200, 300 views. Fazer o quê? Né? Eu não tenho vocação para bullshit e é o preço que a gente paga. Caríssimos, raríssimos, não percam hoje a live com o Rodrigo de Almeida, ele é um querido, ele é um cara que está dando sangue e está dando, uma parte imensa da energia dele por uma causa muito bacana. Cuidem-se e até amanhã.